Os levantamentos realizados por entidades do setor da educação apontam que apenas 20% dos objetivos previstos no Plano Nacional de Educação, que tem metas até para 2017, foram cumpridos.
A lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada sem vetos pela ex-presidente Dilma Rousseff completa 3 anos neste domingo. A norma legal tem como finalidade direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país.
Bom, o PNE tem 20 metas centrais, com diferentes prazos previstos, sendo o prazo final até 2024. 8 metas têm prazos intermediários já vencidos. Para falar sobre o tema, convidamos a presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, que tanto nos ajudou a compreender o PNE durante a sua formulação aqui no Congresso Nacional. Priscila, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, se a gente for pensar apenas matematicamente, 30%, 20% em 2 anos, que dá aí 20% do prazo total, não está tão ruim. Só que a gente sabe que não é matemática, né? É uma coisa um pouco mais complexa. De um modo geral, o que, que esses dados têm apontado, Priscila? A gente está muito mal?
Olha, acho que você pegou um bom ângulo também, né? Porque, em geral, a gente tem manchetes muito mais negativas. Claro que a gente tem que se preocupar em relação ao atingimento dessas metas, mas um plano de metas de 10 anos, a gente não pode imaginar que a gente vai ter todas as metas andando ao longo desses 10 anos e sendo cumpridas ao longo desses 10 anos. Muitas delas vão ser realmente cumpridas ao final do termo. Lá em 2024.
Até porque algumas metas são requisitos para outras, né?
Perfeito.
Assim, você precisa de um patamar e, ao fim e ao cabo, a coisa se azeita e se acelera o processo de cumprimento das metas, né?
Isso mesmo, perfeito. É isso mesmo, sim. A gente tem insistido bastante nessa ideia, que é importante a gente entender que o plano de metas, né, essas 20 metas, elas são uma lista de metas, elas não são um plano estratégico para a educação brasileira. E o PNE não tem essa característica, ele não tem essa obrigação de ser um plano estratégico para o cumprimento das suas próprias metas. Então, ele coloca ali as 20 metas e as estratégias que a sociedade, os especialistas, os governos, as entidades internacionais tanto debateram por 4 anos aí no Congresso Nacional e que colocam um norte, estabelecem uma priorização, estabelece aquilo que a gente precisa urgentemente cumprir para o Brasil sair do atraso educacional que vive preso há tantos anos.
Agora,
mas não é um plano estratégico. O plano estratégico, só para completar aqui o raciocínio, tem que ser feito pelos governos. E, de fato, isso está faltando no Brasil. É um plano estratégico que pegue o Plano Nacional de Educação com as suas metas e coloque numa ordem, coloque com uma prioridade, por exemplo, como foi dito. Então, primeiro a gente tem que formar professores para poder ter aprendizagem. Não dá para imaginar que a gente vai atingir a meta 7, que é do IDEB, sem formar bem os professores, que são metas mais adiante.
Agora, de qualquer forma, Priscila, 20% apenas dos objetivos traçados para 2017 do Plano Nacional de Educação foram cumpridos. É um resultado muito pequeno, né? Como é que pode reverter esse cenário para que possa ser cumprida todas as metas?
Eu estou mais preocupada, assim, quer dizer, eu estou menos preocupada com a quantidade do que foi cumprido e mais preocupada se a gente está na rota correta. Se a gente está realmente... Isso, aí sim eu estou um pouco mais preocupada, porque o que a gente cumpriu são metas que não são necessariamente plataforma ou que vão impulsionar outras. Eu acho que a gente tem que agora fazer uma grande reflexão sobre o que é mais determinante para que as metas avancem. E isso, basicamente, eu poderia resumir em 4 grandes frentes. Né? Então, não são as 20 ao mesmo tempo, mas quais são as 4 grandes frentes que a gente precisa colocar toda a força agora? Primeiro, professor. é, professor, é o fator mais determinante para a qualidade do ensino. Isso tem reflexo na aprendizagem dos alunos, isso tem reflexo na, no aluno não evadir, não abandonar, isso tem reflexo no fluxo, então você reduz a repetência dos alunos. Então você tem uma série de resultados que são provenientes e que dependem de professores qualificados, bem formados, com atratividade para a carreira, com boa carreira, fazendo o melhor do seu trabalho na sala de aula. Segundo, para isso, precisa ter gestão e, terceiro, investimento. Então, você precisa ter um sistema de gestão que faça com que cada centavo, cada real investido em educação, ele se reverta em resultados. Então, a gente precisa também formar as secretarias de educação, né, principalmente os quadros técnicos das secretarias de educação. Se a gente for imaginar, não são tantas pessoas assim que são as responsáveis pela educação, e o fato delas serem bem formadas, tecnicamente bem consolidadas, isso vai fazer com que a gente consiga avançar nas metas. E financiamento, que é o combustível das políticas. Então, é preciso ter recursos para fazer com que essa formação de professores seja bem feita, para que a infraestrutura da escola seja feita, para que a gente tenha a busca ativa de alunos e consiga colocar todos eles na escola, enfim. E, por fim, a quarta frente, que eu acho que a gente precisa também colocar carga total, é na educação infantil. É, uma boa educação infantil vai gerar um efeito positivo, um ciclo virtuoso para todas as etapas da educação básica e até do ensino superior.
É, até porque a gente sabe que essa base, né, de atividade sináptica, de capacidade de compreensão ali da primeira infância, dos 3 aos 6 anos, que faz toda a diferença, né, no processo de aprendizagem que vem na sequência. Né?
Exato.
E, em geral, as crianças hoje no Brasil estão desprovidas de atenção nessa área, né, Priscila?
É, muito se fala em vaga na creche, em vaga na pré-escola, mas é importante que a gente aprofunde e amplifique o debate sobre a qualidade dessa etapa de ensino, porque, como você bem disse, a gente tem um desenvolvimento cognitivo muito forte que acontece nessa etapa, uhum. E, sobretudo, a gente tem um desenvolvimento socioemocional, sim, também dessas crianças. Né? A gente sabe, e isso tem tanta evidência, tanto estudo no Brasil, fora do Brasil, mostrando que essas habilidades cognitivas e socioemocionais combinadas na primeira infância é a grande potência que vai fazer com que todas as crianças aprendam. Se você aliar isso a bons professores bem formados durante todas as etapas de ensino, é muito difícil a gente não ter educação de qualidade. Acho que é esse o raciocínio que a gente tem que ter. O que a gente precisa garantir para que, mesmo que a gente tenha crise econômica, crise política, que a gente falte recursos, o que a gente tem que conseguir para fazer com que o sistema ande?
Priscila, sempre que a gente conversa com você, e sempre que a gente conversa com o Daniel Cara também, da campanha Todos, do Fórum Nacional, né, pela Educação, vocês sempre têm insistido muito na questão da formação de professores. E eu não tenho nenhuma dúvida de que professor é a profissão do futuro. Quão longe esse futuro está é que eu não sei. A pergunta que a curiosidade que eu sempre tenho a respeito desse assunto é: quando a gente fala de boa formação de professores, a gente está falando de pegar os melhores profissionais de cada área, ou não necessariamente os melhores profissionais, mas pegar os profissionais de cada área e capacitá-los pedagogicamente, ou pegar os melhores pedagogos, ou formar pedagogicamente melhor, né, os nossos pedagogos e fazê-los ter capacidade de ensinar os diversos assuntos. O que é mais importante hoje? A gente ter pedagogos com capacidade de ensinar tudo, ou a gente ter profissionais das diversas áreas com didática, com conhecimento pedagógico? Quando vocês estão falando de formação de professores, do que vocês estão falando mais especificamente?
Tá. A gente está falando de quatro grandes frentes que a gente precisa enfrentar, e aí, infelizmente, não dá para falar muito em prioridade, porque uma tem rebatimento na outra. Uhum. O fato da gente ter, e aí os especialistas ou os comentários são sempre muito monotônicos, né? Então, olha, a gente precisa fazer tal coisa, e isso não existe para uhum. poder ampliar a capacidade de formação de professores. Por quê? Porque essas quatro grandes frentes precisam estar absolutamente articuladas. Então, a primeira...
É mais ou menos igual um avião. Se não tiver as quatro asas ali, não... O avião vai virar, vai cair, né?
Exatamente. A imagem que a gente usa muito lá no Todos pela Educação é daquele cubo mágico, sabe? Aquele quebra-cabeças tridimensional. Se eu quiser só arrumar uma face do cubo, eu vou desorganizar todas as outras. Eu não consigo fazer com que o cubo tenha cada face numa cor, né? Eu não posso focar numa cor só, preciso focar nas seis faces do cubo ao mesmo tempo.
Você acabou de me dar o segredo para desvendar aquele negócio que eu nunca consegui.
Ah, pois é.
Eu
nunca
sempre foco numa cor.
Não vai dar certo. Então, o que a gente precisa? Primeiro, atratividade para a carreira. Por isso que salário é tão importante. A gente precisa atrair melhores alunos do ensino médio para a carreira docente. Segundo, formação inicial. E aí, tanto a pedagogia, como você estava dizendo, e as licenciaturas. Uhum. Então, a formação inicial a gente precisa mudar, e aqui a gente precisa disparar um processo de criação. Da mesma forma que a gente tem a base nacional comum curricular dos alunos, a gente também tem que ter uma base nacional comum da formação dos professores, ou seja, o que os professores do Brasil precisam saber para poder serem bons professores.
Em termos pedagógicos.
Em termos pedagógicos. Então, o que ele tem que saber? Então, ele tem que entender os processos cognitivos de uma criança, ele precisa entender como que uma criança aprende, ele precisa ter domínio de algumas metodologias.
Um pouco de psicopedagogia, um pouco de neurociência.
Muito de didática. Então, é isso tudo que a gente tem que ainda definir no país. Terceira frente é a formação continuada, porque um profissional, sim, como jornalista, como eu, como advogado, como engenheiro, como qualquer...
Não pode parar.
Não pode parar, ele tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Então, formação continuada, e saindo desse modelo atual no Brasil, que é de grandes palestras. Então, vai lá, o palestrante fala para a rede, o professor volta para a sala de aula e nada muda. Uhum. Mas como que a gente faz a formação continuada na escola? Uhum. Né? Ela é em serviço. E, de preferência, com a mediação de um coordenador pedagógico.
Seria ótimo se toda escola ou todo conjunto de escolas tivesse um centro de formação de excelência, como que tem a Câmara dos Deputados, por exemplo.
Perfeito, é exatamente isso. Como que cada escola é uma escola de professor também. Uhum. E quarto é carreira.
Que aí só isso já é um monstro de sete cabeças.
Que,
né?
Já é uma coisa gigantesca. Mas você percebe que essas quatro frentes precisam andar juntas, porque se uma não anda bem, segura as outras. Então a gente precisa criar essa estratégia articulada. O Todos pela Educação vem fazendo muitos trabalhos nesse sentido, outras organizações também, mas eu acho que está no momento da gente fazer com que os próximos anos sejam os anos do professor. A gente falou muito de foco no aluno, não pode perder, obviamente, de vista isso, mas tem que focar mais no professor também.
Como é que a gente consegue isso, Priscila, quando você tem um piso salarial ridículo? Me lembre aí quanto é que ele está, 2.200, né? Para 40 horas.
2.300,
uhum. Sendo que boa parte dos professores são contratados para 20 horas e podem receber metade disso, né? 1.150. E metade dos governadores entrou na justiça contra para não pagar.
Vive é muito complicado, são
aí a gente confronta com... Aí a gente pega os exemplos dos três países que deram grandes saltos na educação, né? Coreia, Finlândia e Espanha. Finlândia, que transformou todos os seus professores em mestres, Coreia, que paga 10 mil dólares... E Espanha, que tem um processo de formação continuada que permite aos professores ter uma vida acadêmica invejável, né? Se comparado com a dos professores brasileiros, que mal tem tempo para coordenar e fazer diário e fazer todas as coisas que precisam fazer paralelo, levam toneladas de prova para casa para corrigir, né? Foi uma conquista enorme para algumas redes de ensino você ter horário de coordenação, porque no meu tempo, por exemplo, sou filho, sobrinho, irmão de professores, via os professores ter uma carga horária extra em casa de correção de prova. Foi uma conquista só terem aquele horário de coordenação agregado à carga horária normal de trabalho.
É, que é um terço, né?
É. Isso já é uma realidade para todo o país?
É, essa norma ela é vigente, os professores deveriam, em tese, utilizar esse um terço. O que a gente vê é que muitos professores usam esse um terço do horário deles, da carga total que ele é remunerado, para se deslocar, para fazer outras atividades que não a preparação das aulas. Isso realmente ainda precisa ter um ambiente escolar que ajude o trabalho colaborativo entre professores, né? É. Também uma parte desse um terço é, obviamente, o professor sozinho, trabalhando sozinho, mas grande parte desse tempo deveria ser o trabalho colaborativo entre professores, planejando juntos, planejando atividades conjuntas, melhorando suas práticas, trocando experiências, e não é isso que a gente vê, pelo menos em escala no Brasil. A gente tem, assim, professores que fazem um trabalho excelente, escolas que fazem um trabalho de coordenação de professores excelente, mas é transformar essas ilhas em arquipélagos e depois em todo o continente. Hoje, infelizmente, ainda são ilhas de excelência, não é a situação geral. Olha, em relação a salário de professor, acho que a gente precisaria ter, na minha opinião, a ajuda federal. Isso aí acho que fica, inclusive, aí uma sugestão para a Câmara discutir isso mais, que é o maior ente arrecadador é a União.
60%.
Quem mais tem recursos é a União. E quem tem que pagar grande parte da despesa educacional são os estados e municípios. Então essa conta não vai dar certo nunca.
Uhum.
Como grande parte da despesa educacional é com o salário de professor, e o aumento do salário de professor fica sempre muito estrangulado também pela lei de responsabilidade fiscal, que a gente não pode abandonar. Então a gente tem duas leis importantes que muitas vezes são incompatíveis, né? A lei do piso ou uma vontade de querer melhorar salário de professor, e a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente teria que ter um mecanismo de um fundo nacional de apoio a estados e municípios para o pagamento de salário de professor, né, que complemente os orçamentos estaduais e municipais para a gente poder melhorar o salário de professor, porque, olha, enquanto a gente pagar o que a gente paga, o aluno que tem vocação para ser professor, que é bem preparado, que aprendeu no ensino médio, que quer agora usar todo esse conhecimento, expandir esse conhecimento, ensinar outros, ele vai para outras carreiras. Ele vai
e a federalização da educação como um todo, Priscila, você descarta?
Olha,
pelo menos
nome,
do custeio.
Não, então, é que esse nome é muito ruim. Eu já até conversei bastante com o senador Cristóvão Buarque sobre isso,
pois é.
Porque essa é uma proposta forte dele.
Ele, inclusive, usa como exemplo o Banco do Brasil. Assim, se o Banco do Brasil tem uma agência igualzinha em cada rincão do país, por que a gente não pode ter uma escola igualzinha em cada rincão do país?
Isso não funciona, porque, diferente de um serviço bancário, que ele é muito homogêneo, e você pode, de fato, criar procedimentos, padrões únicos, né? E aí, porque retirada de dinheiro, depósito,
sim,
poupança,
mas eu acredito
tudo
que ele
é igual.
Se refira ao conforto que uma criança tem em Quixeramobim ser o mesmo da criança no Asa Sul, né?
Sim,
em Brasília.
Por isso que eu sei bem a proposta dele, é que essa imagem de primeiro nome federalização e essa imagem do Banco do Brasil são muito ruins, eu sempre falo isso para ele. A ideia é que tem que dizer o seguinte, tem que ter um padrão mínimo de funcionamento de escolas no Brasil, mínimo de infraestrutura, mas eu não quero todas as escolas iguais.
Não.
Eu quero que a escola do Nordeste reflita a cultura do Nordeste, os valores do Nordeste, daquele bairro, daquela comunidade, daquela cidade, que seja uma escola que faça um trabalho voluntário, que os alunos se envolvam em questões sociais ligadas àquela comunidade. E lá nos Pampas a gente vai ter outras escolas ligadas à agricultura, com vocações culturais diferentes, então, com prédio diferente, com professores com projetos diferentes. O que a gente tem que ter são esses padrões, que, olha, escola tem que ter tem que ser um prédio decente, arejado, bem iluminado, com uma boa temperatura, com locais de trabalho coletivo de professor, que os alunos se sintam acolhidos, respeitados, com dignidade, os professores também. Então, assim, isso sim, e a gente não tem conseguido fazer isso. Eu acho que a ideia da federalização tem muita coisa boa, mas alguns rótulos acabam atrapalhando até o andamento e a... dessa ideia para frente.
Perfeito. Priscila, para a gente concluir, uma resposta bem curtinha, porque o tempo já está estourado. Uhum. Pelo ritmo que estamos indo, dá para cumprir os 100% nos 10 anos?
Infelizmente, não. Uhum. Eu não acho que a gente consegue cumprir 100% das metas, mas eu acho que a gente consegue cumprir 80% das metas. Se a gente não deixar cair a peteca, se a gente não deixar o PNE ir para a gaveta, se a gente realmente colocar o PNE em marcha, sociedade civil, organizações em geral, imprensa, se todo mundo não deixar de falar de PNE, a gente sempre cobrar, sempre monitorar, eu acho que dá para a gente cumprir uma grande parte dele até 2024.
Passar com média 8 não está tão ruim
não
assim.
Não é ruim.
Mas, principalmente se a gente lembrar do último PNE, que era muito menos ousado e a gente não passou nem com média 5. Né?
Mas a gente está muito melhor agora.
Sim.
Inclusive a nossa crítica é maior, porque a gente também espera muito mais da educação. A gente está muito melhor do que há 10 anos atrás.
Com certeza. Bom, repito, tenho certeza que professora é a profissão do futuro, só espero que esse futuro não esteja muito longe, Priscila.
Muito bem, ótimo.
Que a gente enxergue esse futuro ainda. Muito obrigado mais uma vez por participar mais uma vez conosco aqui com a palavra.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.